Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É a emissão de domingo e hoje é 6 de janeiro de 2018. Desejamos a todos os que estão connosco um excelente domingo e votos de um bom ano novo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet, em direto, em voaportugues.com. Ainda em FM, estamos na Guiné-Bissau. Em Bissau, com a Capital FM e a Pidjigiti, Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Buba é a Rádio Papagaio e em Gabu estamos com a Rádio Sitchanoku e com a Leste FM. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos ficar com um livro que deu que falar. Percurso da Luta de Libertação Nacional, viagem ao interior do MPLA. Domingo é tempo de saúde com a doutora Graça Matezinha. Depois vamos conversar aqui com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. A primeira audiência do caso das dívidas públicas ocultas de Moçambique, que envolve o antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, foi marcada hoje para o dia 22 de janeiro no Tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque. Nessa audiência deverá comparecer o libanês Jean Boustany, que, segundo a acusação, foi um dos principais mentores dos subornos a funcionários moçambicanos e trabalhadores de um banco suíço envolvido nos empréstimos a Moçambique. Boustany foi preso em Nova Iorque. A nota do procurador informando sobre a audiência afirma que outros acusados foram detidos com mandados de captura internacionais emitidos pelos Estados Unidos, mas que ainda não foram extraditados. Entre eles encontra-se o ex-ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, que foi detido na África do Sul a pedido das autoridades americanas. Chang deverá comparecer em tribunal na terça-feira na África do Sul para uma audiência sobre a sua extradição. Um advogado de Chang disse que este tenciona opor-se à extradição. As autoridades eleitorais na República Democrática do Congo atrasaram a publicação dos resultados das eleições de 30 de dezembro por um dia, não especificado desta semana. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Corneille Nangaa, disse que não seria possível publicar os resultados hoje, como prometido, porque a Comissão ainda não tem todos os resultados. Disse, no entanto, que se estão a registar progressos. Nangaa disse que foram recebidos até agora apenas 47% dos resultados, acrescentando que a contagem e compilação manual dos votos não ajuda ao processo. A Comissão tinha planeado usar a internet para angariar o total dos votos, mas abandonou esses planos devido a protestos da oposição, que disse que o sistema era vulnerável a possível fraude. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Bolton, disse hoje que a retirada de cerca de 2 mil soldados americanos da Síria não será abrupta e estará condicionada a garantias da Turquia que não atacará combatentes curdos aliados dos Estados Unidos. Falando em Israel, onde se avistou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Bolton disse que não há um calendário para a retirada americana, mas acrescentou que a presença americana em território sírio também não é ilimitada. A retirada americana tinha sido abruptamente anunciada pelo presidente Donald Trump, levando à demissão do secretário da Defesa Jim Mattis e outras entidades do governo americano. A decisão causou também surpresa entre aliados americanos que não foram avisados da decisão. Um agente da polícia egípcia foi morto quando tentava desplotar uma bomba encontrada perto de uma igreja cristã, num dos subúrbios da capital, o Cairo. As autoridades disseram que dois outros polícias ficaram feridos. A agência de notícias Reuters disse que o explosivo foi encontrado num saco num telhado próximo da igreja. Os cristãos coptas celebram o Natal amanhã. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas no passado o Estado Islâmico disse ser responsável por ataques levados a cabo contra os cristãos no Egito. Israel prendeu 5 estudantes judeus de um seminário religioso na margem ocidental do Jordão por ligação ao apedrejamento de um carro com palestinianos que resultou na morte de uma mulher. Os serviços de segurança internos de Israel disseram que os detidos são suspeitos de graves ofensas de terrorismo, incluindo o assassinato. Todos os presos têm menos de 18 anos de idade e os seus nomes não foram revelados.
O O Mundo em Notícia aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América de domingo 6 de janeiro de 2018. Votos de um bom domingo, um bom ano de 2019.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Quando do seu lançamento, Percurso da Luta da Libertação Nacional, Viagem ao Interior do MPLA, as memórias pessoais de Hugo Anzacote Menezes, médico e cofundador do MPLA, criou algum sururu. O repórter Pedro Dias esteve no lançamento e conversou com os filhos e amigos de Hugo Anzacote de Menezes.
Percursos da Luta de Libertação Nacional é o título do livro de Hugo Anzacote de Menezes, médico, cofundador do MPLA, partido que governa Angola. A obra é uma biografia, um importante documento que vem contribuir para a compreensão da luta de libertação do povo angolano, com ênfase na gênese e evolução do MPLA. Segundo o historiador Carlos Pacheco, o livro aborda a realidade hiperbólica do MPLA, traz a público factos chocantes, o racismo, a ficção da fundação do MPLA em 1956, as intrigas entre militantes, a revolta ativa, assassinato de camaradas, entre outros. Os percursos da Luta de Libertação Nacional teve o lançamento da primeira edição em Lisboa, Portugal. No passado 6 de dezembro de 2018, aconteceu o lançamento da segunda edição em Luanda. Ismael Mateus, jornalista e também escritor, apresentou a obra.
É um livro em que nós temos uma visão sobre os problemas, sobretudo do MPLA, e uma visão sobre a história de Angola. É um livro que traz contributos individuais, que traz memórias pessoais e, portanto, a nossa história, a história do MPLA, a história do país, deve ser feita dessas percepções e também dessas exceções. E, portanto, neste caso, Hugo de Menezes traz o seu ponto de vista, traz a sua forma de ver os acontecimentos e, portanto, temos aqui uma dupla condição de, por um lado, por isso mesmo é que o livro é importante, mas, por outro lado, é preciso relativizar o livro, como se faz com todas as coisas, com todas as visões subjetivas, com todas as posições pessoais. Portanto, é um livro que se recomenda, porque é um livro corajoso, é um livro que, certamente, muitas pessoas, porque a nossa história se faz de pedras, cada um coloca a sua pedra, certamente virão outras pessoas colocar pedras, corrigir, dizer, acrescentar, mas no que toca à missão, no que toca ao propósito de Hugo de Menezes, ele fez a sua parte, aqui está a sua versão, e portanto nós, os jovens desse país, os que gostamos de conhecer a história, agradecemos. É um livro povoado de pessoas, sempre pessoas, ele faz, é toda uma história citando nomes, citando circunstâncias, citando pessoas, a começar pelas pessoas da sua família, o seu pai é uma referência presente, a começar da Chibia, onde cresceu, passando pelo Bango, Lisboa, e depois uma infinidade de lugares que Hugo de Menezes percorreu e que vêm sempre retratados no livro. O autor faz uma opção que junta factos vividos por ele, mas junta também apreciações, juízos que ele faz das situações. E, portanto, quando lemos o livro e lê-se de modo, digamos assim, escorreito. É algo que se lê de uma ponta a outra quase numa noite, porque são descrições, são memórias. E dizia que o autor junta a esses factos juízos de valor. E, portanto, para quem como eu vai lendo alguma coisa sobre a história do MPLA, surpreende-se muitas vezes com apreciações muito sinceras, cruelmente frontais às vezes, sobre figuras da nossa vida política, figuras sobretudo da história do MPLA. E desse ponto de vista é uma narrativa forte, uma narrativa sensível, porque toca em assuntos sensíveis também, mas sobretudo refiro corajosa. E portanto temos aqui um conjunto de problemas, sobretudo ligados à vida do MPLA, desde as intrigas ao racismo, ao relacionamento entre as pessoas, e não só do MPLA, inclusive muitos nacionalistas que não pertenciam ao MPLA, mas que pertenciam àquele grupo de militantes, né, e combatentes pela liberdade, que vinham também de outras colónias. E, portanto, encontramos tudo isso com essa frontalidade do autor neste livro.
Ismael Mateus, durante a apresentação do livro de Hugo Azancote de Menezes, Memórias Pessoais, Viagem ao Interior do MPLA. Manuel Videira, médico, militante do MPLA e amigo de Hugo Azancote de Menezes, fala de alguns factos vividos por eles no então Congo Leopoldville.
Estranhamente, o Viriato da Cruz começou a pôr uns problemas sobre de índole racial e propondo inclusivamente que certos membros, digamos, mestiços do comitê diretor não deixassem de participar porque a propaganda da UPA nessa altura era muito forte e prejudicava a presença dos mais claros, digamos, aqui entre nós, não é? que somos quadros superiores, sabemos bem, que era prejudicial e, portanto, a teoria dele era que essas pessoas fossem afastadas. Eu devo dizer que Hugo de Menezes foi um dos que mais se opôs a essas teorias um pouco incompreensíveis de Viriato, teorias essas que, aliás, se tornaram suicidárias para ele próprio, porque foi continuando essa filosofia que ele provocou uma rebelião no seio do MPLA e que nos obrigou a nós, quadros, a participarmos na chamada Primeira Conferência Nacional do MPLA, para a qual muito contribuiu o Hugo de Menezes. E nessa primeira conferência é que se confirma a presidência do presidente Agostinho Neto para se melhorar realmente a situação do MPLA. Bem, tudo isso depois foi agravada pela ação muito forte do governo congolês, que era aliado incondicional. Era aliado incondicional da UPA e que, claro, acabou, como todos sabem, no encerramento dos birôs do MPLA e do SEVAR.
E Aires Menezes é filho do falecido Hugo de Menezes. Fala das condições difíceis que foi escrito o livro, ora lançado em Luanda, no passado 6 de dezembro.
Este momento é importante, porque julgo que se encerra um ciclo que há muito estávamos à procura, muito difícil e talvez inimaginável. Esse livro, de facto, foi escrito em momentos muito conturbados, momentos em que, inclusive, não havia papel em Luanda, E o meu pai juntava bocados de papel, juntava, colava para poder escrever. E naquela altura estava muito desmoralizado. Eu insistia, dizia: escreve, escreve, escreve sempre, não desesperes. Então todos ia buscando cola, juntando um bocado de papel para fazer o papel no formato A4, e escrevia. Esse gesto, essa atitude foi prolongando e foi compondo fascículos e fascículos. E assim, portanto, ele conseguiu juntar o livro e, posteriormente, em Portugal, já doente, conseguiu compilar e dar, enfim, avanço. E tudo isso para que hoje pudesse meter esta obra. O que eu, enfim, quero aqui exprimir, esse período foram períodos extremamente complicados, sempre imbuídos de ideal, sacrifício, e nunca fugindo dos objetivos. Bom, eu penso que o conteúdo do livro dirá tudo.
E Boa Vida Neto, secretário-geral do MPLA, presente no ato, fala da necessidade de se conhecer a história de luta do MPLA e dos seus protagonistas, da necessidade de se perdoar o passado e viver o presente.
O MPLA foi um movimento criado com um propósito de luta e libertação do povo, teve várias facetas, vários atores. No final, é bonito que cada um retrate a história do MPLA. Vamos juntar e vamos fazer a história final do nosso movimento hoje partido. O mais importante é a compreensão da dimensão que as pessoas têm em perdoar o passado e viver o presente. Ficamos muito satisfeitos com mais uma obra que vem agradecer a história de Angola, a história do nacionalismo, como protagonistas, falando na primeira pessoa. É importante.
E o filho do nacionalista e cofundador do MPLA, também já falecido, Lúcio Lara, Paulo Lara, duvida de alguma veracidade dos factos apresentados por aqueles que apresentam as obras ou escrevem os rodapés, obrigando os investigadores a serem questionados da veracidade narrada.
Bom, evidentemente que partilhei, porque ainda muito miúdo, não é? Os meus pais, quando chegaram a Conakry, viveram em casa do Hugo de Menezes. E, portanto, evidentemente que já não me lembro disso, era muito miúdo, né? Lembro pelas fotografias, etc. Mas o que eu me lembro mais do Hugo de Menezes é a imagem Brazzaville. Tivemos várias vezes miúdos, íamos à casa dele. Ele era médico em Bocó, que era uma aldeia lá em Brazzaville. Uma aldeia, cada cidade em Brazzaville. E também em Dolizy. E, portanto, há um momento que talvez expressa o que disseram aqui os intervenientes, que é a generosidade. É isso que me marcou no Hugo de Menezes, era esse aspecto da generosidade. Eu lembro que era miúdo, nós, pronto, vivíamos com certas limitações. Encontrou-me numa das poucas livrarias que havia lá em Brazzaville a ver um livro sentado, porque não tinha hipótese de pedir à minha mãe, que era a única que trabalhava para comprar. E ele, naquela altura, era médico, portanto, tinha uma certas facilidades. E a primeira coisa que fez foi, olhou para o livro: estás a ler o livro? Então vem cá. E comprou-me o livro. Portanto, essa coisa, naqueles... Parece uma pequena coisa, mas fica esse aspecto da generosidade que em várias outras pessoas testemunham esse caráter dele, né? Pronto, e há outros aspectos, mas acho que não vamos agora aqui...
Sim, aflorar, mas dá para fazer uma referência sobre esta, dele trazer também aspectos que ele viveu da vida, apesar de hoje serem considerados de muitas contrariedades. E alguém considera até de tabu falar sobre este percurso que teve o MPLA, como fizeram referência, da fundação não ser em 56, mas ser em 58, a questão do racismo, a morte de muitos camaradas, ou pela UPA, ou mesmo as contrariedades entre os camaradas. Não é? ao que parece, é bom quando se trazem esse tipo de questões de alguém que esteve ali, presente na primeira pessoa.
Sem dúvida nenhuma, tudo que são memórias é importante. Podemos estar de acordo com elas, não estar de acordo com elas, mas é muito importante as pessoas deixarem memórias. A mim há uma coisa que me preocupa, é quando essas memórias são trabalhadas por outras pessoas. E no caso concreto deste livro, fico na dúvida onde é que é o trabalho as memórias do Hugo de Menezes e onde é que é o que organizou as memórias, meteu lá a mão dele. É uma dúvida que eu tenho em relação a esse trabalho. Porque as memórias dele, por exemplo, há um capítulo sobre a visita do Che Guevara ao Ghana, que tem um contacto com ele, e ele fez um artigo sobre isso que creio que saiu num jornal português, já não me lembro qual é. E neste capítulo do livro aparece um parágrafo final que não me parece ser do Hugo de Menezes. E portanto, é isso que me preocupa nas memórias. As memórias são importantes. Por exemplo, temos a memória do Álvaro Roberto. Podemos concordar, não concordar. São memórias e é importante. O problema é quando as pessoas que trabalham nas memórias põem lá coisas que não são do autor. Isso aqui é preciso fazer atenção, porque nós temos que ajudar os historiadores, ajudar os investigadores a poderem trabalhar com trabalho puro.
Enquanto essas pessoas estiverem vivas, é bem melhor assim?
Claro que é. Claro que é. É muito melhor quando as pessoas estão vivas do que quando não estão. Mas, de qualquer maneira, mesmo que não estejam vivas, deixaram alguma coisa, é muito bom. Esse livro do Hugo de Menezes, são memórias, é bom, só que vai obrigar os investigadores a fazerem dois trabalhos. De investigação da própria memória e de investigação a ver até que ponto as coisas que estão no livro são efetivamente do Hugo de Menezes ou não são.
Paulo Lara, filho do nacionalista e cofundador do MPLA, Lúcio Lara. E Marília Nunes da Cruz é filha de Viriato da Cruz. As famílias de Menezes e da Cruz sempre foram muito próximas, assim como em vida Viriato da Cruz e Hugo Azancote de Menezes. A filha de Viriato fala de Azancote de Menezes e também da saudade de Viriato.
Porque isso é mais uma contribuição para a história de Angola, não é? E a história de Angola, claro, não se resume só apenas à história de um partido, resume-se à história de uma nação, não é? Em que realmente eu acho que tudo deve ser bem retratado, não é? E que tudo que venha com respeito a dar uma contribuição para a nossa história é bem-vinda, deve ser considerada como sendo algo bem-vindo, não é? E procurarmos sempre ir à procura de factos que realmente para dar mais seriedade à nossa história. Isso é que é necessário.
Qual é a informação que, quando mais jovem, teve do Dr. Hugo Azancote de Menezes? Quando estou em sua adolescência, a juventude, ouvia falar dessas grandes personalidades do MPLA, principalmente do MPLA, do qual o Dr. Hugo de Menezes também fez parte?
Ué, eu conheci o Dr. Hugo de Menezes já cá em Angola, quando regressei do exterior com a minha mãe, não é? Conheci o Dr. Hugo Menezes, a esposa, os filhos, e eu tive logo empatia por eles, não é? E foram sempre pessoas muito cordiais, tiveram sempre a preocupação de me receber sempre muito bem lá em casa. Eu era praticamente, posso dizer, uma filha da casa, não é? E da qual eu tenho profundo respeito pela família Hugo de Menezes.
Assim como muita gente tem um respeito também por Viriato da Cruz, o que dizer desta grande personalidade no partido e bem como também da história de Angola, que foi e será sempre Viriato da Cruz?
Bom, tenho a dizer que ele, para além de ter sido também uma figura ligada à literatura, não é? Ligada à poesia, que também teve a sua trajetória política, da qual eu acho que deve ser reconhecido como tal.
Marília Nunes da Cruz, filha de Viriato da Cruz, nacionalista e cofundador do MPLA, no ato de lançamento do livro Percursos da Luta de Libertação Nacional, de Hugo Azancote de Menezes, no passado 6 de dezembro de 2018, na capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook, podem enviar-nos através do Facebook as vossas opiniões e as vossas perguntas e podem também conversar connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Aliás, se se inscreverem através do WhatsApp, podem receber também as nossas notícias. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, de segunda a sexta, são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora a música. Vamos ficar com Yannick Afroman, com votos de um bom ano 2019. Do seu mais recente trabalho, vamos ouvir Loucos.
Já nos fez, mas muitos ainda se fazem do jeito que falam, não é do jeito que agem. Da corrupção, todos os dias reclamamos, mas quando somos promovidos, posto lá também roubamos. Aqui poucos pensam no bem comum, é só no cumbu, micha. Mesmo sem pressa, pagamos corrompendo só pra não ficar na bicha. Há muito que andamos em contramão, muitos parecem sérios, mas não são. Já temos mulher, mas na rua quase todos temos amantes, me fala não. Tá dizer que o outro é arrogante, ele próprio não é humilde. Esse assim não é bruxo, no mínimo já fumou weed. Colocamos pessoas erradas num lugar certo, erro. Estão sempre na igreja, mas quando há problema, correm logo nos bandeiros. Quando outros ganham batota, só quando é a vossa vez é que tá bom. Outro estudou, arranjou emprego, ah, porque não, é por ser latão. É tipo falar de satélite, fico logo mal disposto. Quando arranjamos um lado, estragamos no outro. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Do nada te metem no grupo do WhatsApp, estamos todos lá. Se a notícia é verídica ou não, só queremos ser primeiros a partilhar. Temos muita vontade, mas pouca seriedade. Por isso é que hoje até palhaços estão a virar celebridades. A culpa não é só da mídia.
O povo gosta de mediocridade.
Acham graça em coisas fúteis, batem palma em coisas inúteis. Rabo grande tá na moda, boi de make-up na cara, você assusta. Só vejo niggas com puxinhos, cabelo na cara e damas com peruca. Não há jornalista, não há cantor, aqui todo mundo chupa. Luandina, Tigra, Nogale, Eka, Cuca. Antes era sumo, agora estamos a ver fumo. Moço bem bonito, afinal é gatuno. Esses jovens só pensam em namorar, de fari, bebê, bué. E esses contas não podem ver mulher, correm logo pra corromper. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Aqui ninguém tem juízo, é o que parece. E se tem, são poucos. Eu só vejo loucos. Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada.
E esta emissão vespertina em Porquês da Voz da América, domingo 6 de janeiro de 2019. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América desta emissão vespertina em português. Votos também de um bom ano de 2019 para todos.
Prometemos bem, criticamos bem, fazer o que é bom, nada. Deus já nos fez, mas muitos ainda se fazem do jeito que falam, não é do jeito que agem. Da corrupção, todos os dias reclamamos.
Mas quando somos promovidos, posto lá também roubamos. Aqui poucos pensam no bem comum, é só no cumbu, micha. Mesmo sem pressa pagamos, corrompemos só pra não ficar na bicha. Há muito que andamos em contramão, muitos parecem sérios, mas não são. Já temos mulher, mas na rua quase todos temos
a... A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 6 de janeiro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo, um bom ano de 2019. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Na internet podem escutar esta emissão vespertina em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Pidjigitia Capital FM. Ainda na Guiné-Bissau, escutam-nos em Bafatá com a Rádio Comunitária Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sitchanouque, a Leste FM e ainda em Buba, é a Rádio Papagaio. Na apresentação desta emissão vespertina está Ana Guedes, após as notícias do mundo, a conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha. E depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco está mais uma vez o João Santa Rita. A primeira audiência do caso das dívidas públicas ocultas de Moçambique, que envolve o antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, foi marcada para o dia 22 de janeiro no Tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque. Nessa audiência deverá comparecer o libanês Jean Boustany, que, segundo a acusação, foi um dos principais mentores dos subornos a funcionários moçambicanos e trabalhadores de um banco suíço envolvido nos empréstimos a Moçambique. Boustany foi preso em Nova Iorque. A nota do procurador informando sobre a audiência afirma que outros acusados foram detidos com mandatos de captura internacionais emitidos pelos Estados Unidos, mas que ainda não foram extraditados. Entre eles encontra-se o ex-ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, que foi detido na África do Sul a pedido das autoridades americanas. Chang deverá comparecer em tribunal na terça-feira na África do Sul para uma audiência sobre a sua extradição. Um advogado de Chang disse que tenciona opor-se à extradição. Três outras pessoas foram presas em Londres e aguarda-se também pela sua extradição. Por outro lado, desconhece ainda quem são outros dois acusados moçambicanos cujos nomes foram rasurados no processo por ainda não terem sido detidos. Presume-se que ambos estejam em Moçambique, mas desconhece a sua identidade. As autoridades moçambicanas mantêm o silêncio. As autoridades eleitorais na República Democrática do Congo atrasaram a publicação dos resultados das eleições de 30 de dezembro por um dia, para um dia não especificado esta semana. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Corneille Nangaa, disse que não seria possível publicar os resultados hoje, como prometido, porque a Comissão ainda não tem todos os resultados. Disse, no entanto, que se estão a realizar progressos. Nangaa disse que foram recebidos até agora apenas 47% dos resultados, acrescentando que a contagem e compilação manual dos votos não ajuda o processo. A Comissão tinha planeado usar a internet para angariar o total dos votos, mas abandonou esses planos devido a protestos da oposição, que disse que o sistema era vulnerável a possível fraude. O Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Bolton, disse hoje que a retirada de cerca de 2 mil soldados americanos da Síria não será abrupta e estará condicionada a garantias da Turquia que não atacará combatentes curdos aliados dos Estados Unidos. Falando em Israel, onde se avistou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Bolton disse que não há um calendário para a retirada americana, mas acrescentou que a presença americana em território sírio também não é ilimitada. A retirada americana tinha sido brutalmente anunciada pelo presidente Donald Trump, levando à demissão do secretário de Defesa Jim Mattis e outras entidades do governo americano. A decisão causou também surpresa e protestos entre aliados americanos que não foram avisados da decisão. Inicialmente, a Casa Branca tinha afirmado que a retirada ia realizar-se em 30 dias, mas Bolton disse hoje que um calendário para a retirada depende das discussões sobre a política que terá que ser implementada. Um agente da polícia egípcia foi morto quando tentava despoletar uma bomba encontrada perto de uma igreja cristã num dos subúrbios da capital, o Cairo. As autoridades disseram que dois outros polícias ficaram feridos. A agência Reuters disse que o explosivo foi encontrado num saco num telhado próximo da igreja. Os cristãos coptas celebram o Natal amanhã. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas no passado o Estado Islâmico disse ser responsável por ataques levados a cabo contra os cristãos no Egito. Israel prendeu 5 estudantes judeus de um seminário religioso na margem ocidental do Jordão por ligação ao apedrejamento de um carro com palestinianos que resultou na morte de uma mulher. Os serviços de segurança internos de Israel disseram que os detidos são suspeitos de graves ofensas de terrorismo, incluindo assassinato. Todos os presos têm menos de 18 anos de idade e os seus nomes não foram revelados. Esta é a Voz da América, é transmitida em português. Escutam o noticiário. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. Pelo menos 30 pessoas morreram no desmoronamento de uma mina no norte do Afeganistão, disseram as autoridades. De acordo com fontes locais, aldeões no distrito de Kohistan, na província de Badakhshan, estavam a cavar no leito de um rio à procura de ouro quando as paredes da escavação ruíram. Outras 7 pessoas ficaram feridas e as autoridades disseram que o número de mortos poderá ser maior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que estão a decorrer negociações sobre o local para uma segunda cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Num discurso de fim do ano, Kim Jong-un tinha avisado que o seu país poderá mudar de rumo se Washington continuar a aplicar sanções. Mas Trump disse hoje que existe o que chamou de um diálogo muito bom com a Coreia do Norte. Trump confirmou, por outro lado, que forças americanas mataram um dos responsáveis pelo ataque contra um navio de guerra americano no ano 2000, no Iêmen, em que morreram 17 marinheiros americanos. As autoridades militares americanas tinham afirmado que o operacional da Al-Qaeda, Jamal al-Badawi, foi provavelmente morto num ataque de precisão no Iêmen. Desconhecem-se outros pormenores. Uma delegação governamental americana chegou hoje a Beijing para 2 dias de conversações sobre o comércio entre os dois países. As negociações, a iniciarem-se amanhã, visam evitar uma nova ronda de tarifas alfandegárias na crescente guerra comercial entre os dois países. No passado, dia 1 de dezembro, os presidentes Donald Trump e Xi Jinping acordaram em completar negociações no prazo de 90 dias sobre propriedade intelectual e roubo cibernético, suspendendo a aplicação de novas tarifas enquanto decorrem as negociações. Caso estas não produzam resultados satisfatórios para Washington, os Estados Unidos irão aumentar as tarifas à alfandegária em 200 mil milhões de dólares de produtos chineses de 10% para 25%. Entidades da Casa Branca e do Congresso americano voltam a reunir-se esta tarde para tentar desbloquear um impasse orçamental que levou ao encerramento parcial do governo federal. Esse encerramento afeta cerca de 800 mil funcionários públicos e entrou hoje na sua terceira semana. O impasse está centrado nos 5.600 milhões de dólares que o presidente Trump quer para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México para se travar a imigração ilegal. Ontem, uma delegação da Casa Branca, chefiada pelo vice-presidente Mike Pence, avistou-se com representantes do partido no Congresso, mas aparentemente não se registaram progressos.
Uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 6 de janeiro de 2019. Em nome de todos, continuação de um bom domingo, um bom ano.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço agora para conversarmos com a doutora Graça Matezinha, já sabe. É o consultório radiofónico da Voz da América. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinha, a quem saudamos e a quem desejamos um bom ano de 2019. Olá, doutora, bem-vinda.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bom ano para todos. Espero que tenha começado da melhor forma possível.
E, doutora, vamos falar de algo que acontece por esta altura do ano nos países em que nós transmitimos, que são doenças ligadas à época das chuvas, por dizer, época fria, que nas nossas paragens é, por assim dizer, mais o verão. Aqui no polo, aqui mais para cima, no hemisfério norte, é o contrário, é o inverno, mas também temos nossos problemas com o frio e com as chuvas. Doutora, quais são as doenças mais oportunísticas em termos de tempo?
Olha, de facto, Ana, esta é uma época que remete-nos a um pouco de preocupação, não é? Porque em várias partes do mundo, principalmente nos países tropicais, está a registrar queda de chuvas e nós sabemos que a água é um dos principais veículos de transmissão de algumas doenças que são importantes para a saúde pública. Estamos a falar concretamente das diarreias, que podem ser causadas por diferentes agentes e mais acima de tudo, de doenças como a cólera, que ainda são endémicas em alguns países.
Uhum.
Falamos também de doenças como a malária, que apesar de não terem como tal origem hídrica, tendem a aumentar em alguns locais quando há muita chuva e umidade. Então é preciso ter uma atenção redobrada nessas circunstâncias, porque um mau consumo ou má conservação ou um mau manuseio da água pode levar a doenças e, quiçá, algumas epidemias. Portanto, é preciso ter muita atenção.
Uhum. Isto para além, doutora, de poder agravar algumas outras doenças ou maleitas que nós possamos sofrer e que podem agravar com o frio e com o andar à chuva. Porque é verdade, quem anda à chuva molha-se, não é? Mas, doutora, por exemplo, temos as constipações, as gripes, que não sendo provocadas pelo frio e pela chuva, acabam de ser agravadas um bocado com o tempo atmosférico. Doutora...
Exatamente, Ana. Isso é muito pertinente nesta época, principalmente no hemisfério norte, que nós sabemos que está a registrar os meses mais frios. E a exposição ao frio pode também levar a situações desagradáveis em termos da própria saúde da pessoa. Portanto, tanto a época quente e chuvosa e a época fria são épocas em que é preciso ter muito cuidado com a saúde para poder evitar uma série de doenças.
Doutora, uma das doenças, ou pelo menos... situações que as pessoas às vezes passam com frio, são as chamadas micoses. A gente normalmente não fala muito de micoses, não é? Portanto, são aqueles problemas de pele e que se tornam mais comuns nos meses chuvosos de verão. Doutora, exatamente pela forma como uma micose é contraída, não é? Com água contaminada e que agrava-se com o calor e a umidade excessiva que existe, por exemplo, nesta altura do ano, nos nossos países, apesar de chover, há sempre aquela umidade excessiva a que a pele se ressente. Doutora, diga.
Sim, continua, Ana, continua.
O que eu ia perguntar, doutora, como médica, quais são os conselhos que dá ao nosso auditório em termos de evitar, nesta altura do ano, estas doenças mais preveníveis, porque a maior parte delas são preveníveis?
Olha, Ana, eu vou começar pelas doenças que são mais comuns, que são as doenças diarreicas, não é? E que levam milhões de pessoas à morte a cada ano, e que essas são principalmente são muito diretamente ligadas com a água. A primeira coisa que é preciso fazer para evitar essas doenças é que tem que se evitar ingerir água contaminada, não é? O que quer dizer que a água tem que ser tratada, seja através da fervura, seja através do uso de cloro ou outras substâncias para tratar a água, para garantir que esta água seja livre de qualquer micro-organismo que possa causar a diarreia. A outra coisa é a questão de ter atenção em relação aos hábitos de higiene. Nós sabemos que há muitos sítios e muitas pessoas que têm hábitos de higiene precários, que isto propicia a transmissão de doenças relacionadas com a água, uma vez que a falta de uma higienização, tanto pessoal ou dos alimentos, pode provocar doenças. Portanto, é preciso termos muito cuidado, um cuidado redobrado em relação à nossa higiene pessoal e também à higiene dos alimentos. Uhum. E depois, é preciso também ter muita atenção para evitar contacto com vetores que se desenvolvem na água, como é o caso de micro-organismos que vão causar a malária e outras doenças que usam a água para, como seu meio de reprodução. Portanto, é preciso garantirmos que não haja águas paradas ao redor da casa, não haja charcos e qualquer outra situação que possa propiciar o crescimento destes organismos que transmitem doenças como a malária, a dengue, a febre amarela, entre outras. Portanto, estes aspectos que eu mencionei são os mais importantes. Lavar os alimentos, beber água tratada, ter uma boa higiene pessoal, garantir que não haja enchentes de água e também a sugestão de dar um destino adequado ao lixo e também às fezes. Então, essas seriam as medidas para evitarmos as doenças de origem hídrica. Agora, em relação à questão que a Ana colocou, que tem a ver com as micoses, o mais importante, Ana, é que, para além da questão da higiene pessoal, é a questão da pessoa garantir que usa roupa de algodão, ajuda bastante, porque permite o melhor arranjamento da pele. É preciso a pessoa garantir que, quando toma banho, seque muito bem, principalmente as regiões mais escondidas da pele, como as axilas, as regiões entre os dedos, que têm tendência de ficar úmidas com o calor e também com a ação da água e desenvolver os micro-organismos que causam as micoses. Portanto, tudo gira em torno da questão da higiene pessoal, uhum, que tem que ser redobrada.
Doutora, outra doença que está entrada em foco em alguns dos nossos países, apesar de nós não falarmos muito, é a questão da dengue. Doutora, qual é a situação em relação à dengue nos nossos países?
Olha, Ana, a dengue é uma doença que é considerada... Não, eu não diria que é negligenciada, porque, na verdade, nos últimos anos tem estado a registrar vários casos de dengue. É verdade que muitos países não têm sistemas que possam captar casos de dengue nas unidades sanitárias, mas esta é uma doença que tem estado a preocupar a nível da saúde pública. Países como o Brasil têm uma vasta experiência em relação à questão do diagnóstico e tratamento da dengue, e penso que nos próximos tempos essa vai ser uma das doenças que vai merecer especial atenção, porque está mais do que provado que muitas malárias que são, quer dizer, muitos dos casos que são supostamente diagnosticados com malária, afinal de contas trata-se de dengue. O que é a dengue, afinal? A dengue é uma doença viral e que todos os anos acomete milhares de pessoas em diferentes países, e que, tal como a malária, ela é transmitida por picada de um mosquito e tem uns sintomas muito parecidos aos da malária, daí que o seu diagnóstico seja um pouco difícil.
E pronto, doutora, quase no final deste espaço em que falamos aqui de saúde, eu gostava que deixasse só o seu desejo em termos de saúde para 2019.
Olha, Ana, para 2019 não posso deixar de desejar que as pessoas tenham cada vez melhor saúde, cuidem melhor da sua saúde, tenham hábitos de vida saudáveis, que só assim é que poderemos garantir a produtividade no local de trabalho e ter uma vida feliz. Portanto, cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Este foi um espaço de saúde aqui na Voz da América. Connosco tivemos a doutora Graça Matezinha, a quem desejamos votos de boa saúde durante todo o ano 2019. Votos que estendemos a todo o nosso auditório. E gostava de deixar aqui o convite para que nos envie as vossas sugestões de temas de saúde que gostariam que a doutora Graça Matezinha abordasse, ou perguntas de saúde que gostariam que a doutora Graça Matezinha respondesse diretamente. Não esqueçam, podem enviá-lo para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E, como se diz no seu país, doutora, estamos juntas. Até para a semana.
Estamos juntas, Ana. Até para a semana.
E depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam, hoje temos aqui a presença do Valentino Pena, que vai conversar com a Daniela Steschi.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte! Pata informado! Se liga no voo português!
Olá, aqui é a Dani Steschi. E neste primeiro Espaço do Ouvinte de 2019, eu tenho o prazer de voltar a entrevistar o jovem Valentino Pena. Ele mora em Luanda. Olá, Valentino, seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
Muito obrigado.
Valentino, a gente conversou em setembro, né? Você tem 28 anos, é deficiente físico, mora em Luanda e nós conversamos aí sobre os seus sonhos, sobre essa questão de emprego no passado e hoje você volta aqui e a gente vai continuar a falar sobre isso. Só para lembrar aqui os nossos ouvintes, o Valentino nasceu saudável. Mas antes de completar um ano de idade, ele contraiu sarampo e ficou muito doente. Depois que ele se recuperou da doença, ele ficou com a perna esquerda paralisada. Valentino, você, quando nós conversamos para marcar essa entrevista, você me disse que você gostaria de falar de emprego. E eu queria saber, antes de mais nada, depois que a gente conversou, alguma coisa mudou na sua vida?
Não, não mudou nada. Permaneci sempre na mesma situação.
E você, né, terminou o ensino médio, fez cursos básicos profissionais, como empreendedorismo, hardware e software, secretariado e informática. Você também é fluente em inglês. Por que você acha que você não consegue um emprego aí em Luanda?
Bem, na minha opinião, eu acho que mesmo devido à discriminação. A discriminação tem sido um motivo muito alto que faz com que pessoas com deficiência em Luanda dificilmente achem um emprego.
Isso tanto nas instituições públicas quanto privadas, né?
Sim, as públicas e as privadas. A outra coisa também tem sido o excesso de documentação.
Uhum.
Empresas já que normalmente têm pedido de 10 a 12 documentações, são 12 a 10 papéis. E alguns desses documentos só têm 90 dias de validade.
Nossa.
Então, ficando com esses documentos todos em casa e sem achar emprego, é um desperdício de dinheiro, porque o documento vai perder a validade e na mesma a pessoa não consegue emprego.
Me dá uns exemplos desses documentos que só duram 90 dias e que são exigidos para que você procure emprego.
Nós temos o atestado de residência, temos declaração militar e temos o atestado médico. São esses três documentos que as empresas públicas e privadas exigem com muita frequência e que só tem 90 dias de durabilidade.
E quanto custa?
Depois dos 90 dias já não vale.
Uhum. E quanto custa para tirar esses três documentos?
Esses documentos custam a cada 3 mil kwanzas.
Cada um 3 mil kwanzas?
Sim, cada um 3 mil kwanzas.
E você, o que, que você acha que pode ser feito, ou que você gostaria que fosse feito, ou que as autoridades, né, que os parlamentares ouvissem, o que, que poderia ser feito para melhorar essa situação aí, não só em Luanda, mas em Angola?
Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, que o governo angolano cumprisse com o que está escrito no artigo 83 da Constituição da República de Angola. Isto é, criando políticas de inclusão verdadeira para que as empresas públicas e privadas, sempre que tiverem vagas, então reservassem também vagas para pessoas com deficiência. Ao invés de olharem só as pessoas que fisicamente não têm deficiência, mas devem reservar sempre vagas para pessoas com deficiência.
Sim, uma ótima ideia. Olha, Valentino, o ano já começou. Eu gostaria de saber o que, que você deseja para o ano de 2019.
Para o ano de 2019, eu desejo primeiro conseguir emprego e depois do emprego lutar para ter uma casa própria.
Valentino, eu espero que os seus sonhos e desejos se realizem no ano de 2019. Eu desejo muito sucesso, muitas oportunidades, muita saúde para você e para toda a sua família.
Eu agradeço a oportunidade que a Voz da América tem me dado. Muito obrigado.
E o nosso amigo Valentino Pena sugere que encerremos esta emissão de domingo com Tears and Rain, de James Blunt.
The shadow of decay, rolling rings of rubber around, the band begins to play. Am I on the right side or the left side of your brain? Can you see the writhing of old yesterday's remains? On the daily set and rest, I think you know the rest. Time to stand a chance against this mode of madness.
Pedimos foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 6 de janeiro de 2019. Para todos, a continuação de boas festas, votos de um bom resto de domingo para todos. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos novo em antena para mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África lusófona. Em nome de todos, peço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.